Considerado um método simples, né, para diagnosticar doenças pulmonares, a ultrassonografia de pulmão também pode ajudar a prever a evolução clínica de pacientes com Covid-19 em estado grave. É o que aponta um estudo conduzido na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu vou conversar sobre o assunto com o Dr. Júlio César Garcia de Alencar. Ele é médico do pronto-socorro de clínica médica do HC, não é? O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é o primeiro autor deste estudo. Dr. Júlio César, bom dia e bem-vindo aqui ao jornal.
Oi, Roxane, bom dia a todos os nossos ouvintes, muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos muito sua atenção. Bem, queria que você explicasse um pouco para a gente como é que um exame, né, muito conhecido vem sendo utilizado para justamente acompanhar a evolução clínica destes pacientes com Covid em estado grave. Quando é que isso começou? Como é que vocês iniciaram este estudo?
De onde surgiu essa ideia de entender ultrassonografia pulmonar, né, enquanto ferramenta prognóstica? Roxane, nós somos emergencistas e dentro do departamento de emergência, nós precisamos de ferramentas de tomada de decisão com o nosso paciente. Quando a Covid-19 começou aqui em São Paulo, nós vimos diversos pacientes doentes, faltava ainda um pouco de conhecimento sobre a evolução clínica dessa doença. Que paciente poderia ficar mais grave, que paciente nós precisaríamos internar, que pacientes deveriam ser internados na enfermaria ou na UTI, ou poderiam ir para casa, por exemplo. Diante de pneumonias bacterianas, nós já temos scores muito bem validados de tomada de decisão. Mas no caso da Covid-19, tudo era novidade. E os scores de pneumonia tradicionais não se aplicavam a essa doença nova. Então nós começamos a estudar métodos de imagem que nos ajudassem nessa tomada de decisão. Nós não somos radiologistas, né? Então nós somos emergencistas e precisávamos de uma ferramenta à beira-leito, que fosse fácil, reprodutível, que nós pudéssemos ali à beira-leito, junto com o nosso paciente, avaliar o grau de acometimento do pulmão pela doença, pudéssemos prognosticar, dizer quais eram as chances desse paciente piorar. E aí veio a ideia de usar ultrassonografia pulmonar para que a gente fizesse esse prognóstico, né, para que a gente conseguisse prever, de certa forma, a evolução da doença quando esse paciente nos busca, nos procura no departamento de emergência.
Compreendo. Quer dizer, e é um método simples, muito utilizado, barato para fazer esse prognóstico, só que você está nos explicando que a doença exigiu um novo score, né? Por características específicas desta doença.
Exato, exato. Então, quando a gente começou a estudar o papel da ultrassonografia pulmonar, os achados, né, que nós víamos no ultrassom também eram novos. Então, nós tivemos que primeiro entender qual que era a imagem que nós estávamos vendo lá no pulmão a partir do ultrassom e adaptar um score que pudesse dar uma pontuação. E foi esse score que nós trabalhamos e publicamos. Então, hoje, nós avaliamos o pulmão do nosso paciente com Covid-19 em 12 imagens. Então, nós avaliamos o pulmão inteiro desse paciente a partir de 12 imagens e pontuamos o grau de acometimento pulmonar. Então, esse paciente pode, cada imagem recebe de 0 até 3 pontos, sendo 0 um pulmão normal, 3 pontos o pulmão acometido. Uma pontuação máxima de 36 pontos por paciente. Quanto maior a pontuação, maior a chance desse paciente evoluir de forma desfavorável durante ali os próximos dias.
Muito bem, e aí, com tomada de decisões importantes neste caso, né? A gente sabe que houve um momento em que você teve um aumento muito grande, não é, doutor, dos casos graves, e isso está voltando, infelizmente, a se repetir nesse momento de segunda onda ou de pico, enfim, infelizmente. Quer dizer, ter ferramentas desta natureza para vocês, médicos emergencistas, tem uma importância muito grande, não é?
É uma importância enorme. A gente entende nesse momento que a alocação de recursos é algo super importante, né? Não só nesse momento da pandemia. Eu acho que o departamento de emergência, de forma geral, nunca foi um lugar que não foi cheio, né? Nós, infelizmente, estamos acostumados a trabalhar no Brasil com departamentos de emergência superlotados. Trabalhamos aí com eventos e com perspectivas de prognóstico de doença para entender qual paciente necessitará mais de um recurso. Uhum. Então, o ultrassom pulmonar nos ajuda, por exemplo, aquele paciente que chegou agora no departamento de emergência, a gente pode prever que ele ficará mais grave nos próximos dias e que esse paciente, no caso, se eu só tiver um leito de UTI, provavelmente ele vai se beneficiar desse leito primeiro do que um outro paciente que tem um pulmão normal, que está com o pulmão limpo e que provavelmente não vai piorar ali nas próximas horas. Então, é o que eu estou te dizendo. O ultrassom pulmonar vem como uma arma muito forte para a gente enquanto ferramenta de tomada de decisão para alocação de recursos, que infelizmente a gente tem visto que novamente está ficando mais escasso.
Sem dúvida. Quantos pacientes já foram, dentro do estudo, não é? Claro, foram acompanhados.
Nós acompanhamos, ao todo, 355 pacientes. Desses pacientes, nem todos positivaram o Covid, então alguns pacientes foram excluídos, e terminaram o estudo 180 pacientes, que nós tivemos o desfecho desde a admissão, né, desde que chegaram no departamento de emergência, até o desfecho final, ou seja, a alta hospitalar e retornaram à família, ou alguns pacientes, infelizmente, evoluíram a óbito. Uhum. Então, isso, nós conseguimos acompanhar todo esse desenvolvimento desses pacientes ao longo dos dias.
E isso lá no primeiro momento da pandemia, no pico, no primeiro momento, entre março e maio, foi isso?
Isso mesmo. O estudo foi todo realizado bem no comecinho da pandemia. Então, nós entendíamos, né, o nosso grupo de estudo dentro do departamento de emergência aqui da Faculdade de Medicina da USP, a disciplina de emergências clínicas, entendeu desde o primeiro momento que era muito importante que nós identificássemos, né, quais pacientes eram mais graves e quais pacientes nós deveríamos alocar mesmo naquele recurso. Então, essa foi uma preocupação nossa desde o primeiro momento. O estudo começou em março e concluímos o estudo em junho, acabamos de publicar no Annals of Intensive.
Uhum. E claro que um estudo desta natureza, como eu posso dizer, quer dizer, já era um método importante para diagnóstico, esse tipo de ultrassonografia pulmonar, e agora virou um recurso muito significativo para acompanhamento dos casos graves. Quer dizer, isso está sendo posto em prática diariamente aí no Hospital das Clínicas para o atendimento destes pacientes, não é?
Como médico e como pesquisador, fico muito feliz de ver o nosso trabalho, o trabalho do nosso grupo, e aqui eu queria aproveitar para agradecer o meu orientador, o professor Heraldo Pussolo. Uhum. Agradecer ao grupo e colocar esse estudo de forma prática, né, e entender que esse estudo tem sim a sua viabilidade. Nós entendemos que exames de imagem, eles configuram, eles demonstram um grau de acometimento pulmonar, seja tomografia, seja ultrassom, mas por uma conta de facilidade, de portabilidade, de rapidez, o ultrassom tem ganhado espaço. Então, outras equipes já trabalham, sim, o Serviço do Médico Sem Fronteiras, por exemplo, já tem utilizado ultrassonografia pulmonar para discriminar os pacientes mais graves. Uhum. A gente fica muito feliz de ver esse estudo sendo utilizado e beneficiando pessoas e tendo essa visibilidade nesse momento.
Excelente, quer dizer, é um grupo de profissionais, de médicos que não só prestam a assistência, mas também cumprem a sua função de pesquisadores na coleta de dados importantes e que pode criar, como vem criando, métodos de diagnóstico mais precisos. Quer dizer, a tomada de decisões, neste caso da Covid, em determinado momento, é fundamental. E aí, para a gente começar a encerrar, doutor Júlio César, falar um pouco dessa prática, não é, que vocês vêm acompanhando, são casos graves aí no Hospital das Clínicas, sempre. Quer dizer, a tomada de decisão no caso da Covid-19 para estes pacientes significa vida ou morte?
Nós temos nesse momento, o Hospital das Clínicas, ele se organizou de uma forma muito bonita, de uma forma muito precisa, com uma gestão muito rigorosa. Então, isso foi tudo. Nós estamos dentro de uma instituição, nós agradecemos muito o fato de podermos prestar para o nosso paciente uma assistência tão adequada, né? Então, nós tivemos aí essa possibilidade de fazer ensino e pesquisa dentro da instituição e auxiliar os pacientes. E a gente entende que esse é o papel da nossa universidade, né? E que fora daqui esse conhecimento pode ser sido, né? Rompendo os nossos muros, esse conhecimento pode e deve ser utilizado para tomada de decisão, para alocação de recurso escasso, E é dentro desse contexto que nós estamos trabalhando.
Quer dizer, vocês já acostumados com doenças graves tiveram que, mesmo assim, né, criar método, se adaptar a essa realidade da Covid, né? Porque a gente sabe que a maioria consegue bons resultados no tratamento, mas para alguns pacientes essa doença é muito grave, né?
Exato. E nós somos o centro que provavelmente, né, recebemos a maior parte dos pacientes graves aqui da cidade de São Paulo. Então, o Hospital das Clínicas foi um centro que recebeu esses pacientes dos hospitais de campanha, de unidades básicas de saúde, de UBS. Então, recebemos, sim, um perfil de gravidade maior. Tivemos que aprender ainda com esses pacientes, trabalhar com eles, para que eles chegassem a desfechos melhores. Então, e um dos estudos é esse que a gente está discutindo.
Muito bem, tá? E, portanto, ultrassonografia pulmonar, ajudando a predizer, neste estudo, né, que a gente trouxe os detalhes aqui para você, a predizer evolução de pacientes com casos graves de Covid-19. Eu conversei com o Dr. Júlio César Garcia de Alencar, médico do pronto-socorro de clínica médica do HC, da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, Dr. Júlio César. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado a você. Eu aproveito mais uma vez para agradecer toda a equipe, em nome do professor Heraldo Cussolo, que foi o meu orientador nesse processo. Muito obrigado, professor.